até você fazer sucesso, até se você ser reconhecido. Agora, se você quer se manter, você tem que trilhar outros caminhos.
Ele pegou $1 milhão da Warner, a primeira coisa que ele fez foi fazer um estúdio.
Vocês começaram numa época em que não tinha essa cena brasileira, né, como tem a dele hoje, né? Você vê essa cena hoje, como é que qual é a sua impressão, assim, cara?
Uma das coisas que é diferente também do rap pro funk é a relação de vocês com a grana.
Já no funk foi diferente. Já no funk o respeito foi conquistado através do dinheiro que a gente ganhou.
Fala, meu povo! Tá começando mais um B3 mais um. E, ó, obrigado, rapaz, que a gente tá recebendo de comentário legal. Muito obrigado a todo mundo. Continue aí mandando, nos seguindo em todas as plataformas. Estamos agora no YouTube, no Spotify, tá em tudo que é lugar, TikTok, Instagram. Segue a gente, compartilha, mande sugestões de pauta, mande sugestões de convidados. Se você tem algum problema, se o João Marcelo já arrumou alguma confusão com você, pode mandar pra gente, a gente vai abrir um espaço aqui igual o Ratinho, você vai poder vir aqui resolver isso. E hoje, André Barcinski, Ice Blue, João Marcelo Boscoli, porra, MC Ariel, e eu! Aê, Marcelo, que legal! Obrigado por ter vindo aqui, Ariel.
Obrigado eu pelo convite, mano, tô com vocês aí hoje aí, só a voz da experiência, da hora, satisfação.
Um bom jeito de chamar a gente de velho.
É, né? Exatamente.
Você chamou a gente, tu tá com quantos anos, Ariel?
Não, tô com 25, é a voz da experiência que vocês é mais experiente, né, quase. Entendeu?
Ah, eu já terminava aqui agora, né? Ele já tirou nós de, né?
Tirei não, cara.
E ele quis falar, tô aqui com os tiozinhos, né? Mas o Ariel, cara, esse moleque é um fenômeno. Cara, e eu vou te falar um negócio, Ariel. Nesse ritmo, nesse estilo do funk, cara, você pra mim é um dos top 3 tranquilamente. E quando você fez aquela música, Ilusão, né, da Cracolândia, aquilo é maravilhoso, velho. Parabéns, viu, Ariel?
Valeu, Benja, valeu, mano. É uma satisfação ouvir isso. Nosso ritmo é um ritmo gigante hoje em dia. Nosso movimento é um movimento talvez um dos maiores do Brasil, que tem mais rotatividade, que tem mais pessoas entrando e saindo também do mesmo jeito, tá ligado? A gente conseguir se manter é um troféu mil graus, é um bagulho que eu levo pro meu coração como uma vitória, tá ligado? Em meio a várias turbulências que tem, e a gente conseguir passar também uma mensagem, né? Em meio a um ritmo que, querendo ou não, é mais pra festa, mais pra dança. Você a gente 20, conseguir criticar, expor nossos pensamentos, é um bagulho que é da hora também.
Você tem 25 e já tá bombado, né, cara? Como é que foi o teu início aí? Conta pra gente.
Meu início foi através de um parceiro meu que tinha um telefone, e quando meu pai morreu, eu peguei um seguro de PVAT, minha mãe pegou, deu umas roupas melhor pra mim, eu já me senti mais confiante, assim, que eu já tinha várias músicas, mas não tinha a confiança de chegar pra gravar, tá ligado? Encostar em lugar nenhum. Aí eu lembro que minha mãe me deu um tênis e eu fui pra casa do parceiro correndo, já que tinha um telefone, e falei, não, pode gravar, que agora eu sou MC, já era. Tô com um kitzinho melhor, já tô me sentindo mais tranquilo pra soltar minha voz e pá. Aí fiz um vídeo, que é o vídeo que marcou aí o início da minha carreira. Até hoje é onde que eu tiro de início, assim, mas eu já cantava de um pouco antes, tá ligado? Dali que eu tive meio um coragem de postar na internet, falar, não, agora eu sou MC. Que até então só tinha começado a comentar com alguns parceiros próximos. E aí, tá ligado? Na quebrada todo mundo já, cê é MC, pá, cê é MC, canta aí então, canta aí. Já tirando. E eu não conseguia, tipo, bater de frente com essas tiração. Que eu ficava meio pá, tá ligado? Falava, vixe, o cara tá tirando, os caras tá querendo me desmerecer. Aí depois que eu peguei um kit mais da hora, eu já falei, que agora eu sou MC, já era. Peguei um boot lá no pé, lá já me senti mais tranquilo.
De confiança
tá
mesmo.
É, assim. Me senti mais confiante, tá ligado? É. Aí fui lá, fiz o vídeo, dali em diante, consegui, tipo, bater de frente com todas as caminhadas até chegar o momento que minha carreira deu certo, que foi em 2014, onde que eu entrei na GR6 e consegui começar a viver de música.
Mas a música Cracolândia, Ilusão, foi o teu divisor, né? Aquela música é muito foda, cara.
Sim, foi uma música que foi importante na minha carreira.
Não precisa morrer pra falar com Deus?
Não precisa. Esse é um verso do Criolo que o Davi... E plantou ali na hora ali, é uma frase muito forte que eu acho que não precisa morrer pra falar com Deus também, não. Concordo com a visão dos dois artistas que replicaram essa frase aí, o que criou, o que replicou. Eu concordo pra caralho com isso. Acho que todo dia dá pra falar com Deus, né? Acho que os melhores momentos da nossa vida é os momentos que a gente tá com a fé, com independente da religião que nós tenha, com a fé intacta, com a fé forte. Quando nós tá com a fé balançando, uhum. A nossa vida tem a tendência de balançar também, tá ligado? Mas quando nós tá falando de noite e de manhã com o que nós acreditamos, com Deus, com tudo, fazendo as nossas preces, acho que nós fica mais forte.
Ô, Ariel, e vê esses caras aí, tinha muita influência na vida de vocês aí, os Racionais?
Tá louco, não tem nem como falar. Tem nem como mensurar, né, irmão? Porque é ídolos, né?
Pô, você nasceu, os caras já estavam... Você nasceu, os caras já estavam na estrada, hein?
Hoje, graças a Deus, nós temos um colê de trocar umas ideias quando sempre que se tromba, pá. É uma satisfação, posso falar até que sou amigo, parceiro dos caras. E nós já comentou isso, tipo, 97, quando eu nasci, os caras estavam lançando qual álbum mesmo?
Sobrevivendo no Inferno.
Sobrevivendo no Inferno.
Só isso.
Né? O sol, o maior dos maiores.
Eu tava nascendo.
É, exatamente.
Então nós nasceu nesse berço aí, tá ligado? Não teve jeito.
Só que o Ariel é gênio de estúdio.
Estúdio? É mesmo?
Versátil. Cara que rima em qualquer hit, qualquer ritmo. Tem uns versos...
Você que ele é bom,
ele é diferente. Eu já ouvi,
ele é diferente. É contextual nas músicas.
Mas, é como é que é pra vocês aí, né? Você vê essa geração chegando aí, 25 anos, tendo vocês como uma puta referência.
Peraí, Benja, rapidinho. 25 anos tendo estourado em 2014, né? Quer dizer, o cara estourou com 16.
É. Já começa a entrar num clube de pouca gente,
é,
né?
É, exato.
É, porque ele estourou com 16 porque ele é diferenciado.
Sim, é demais.
E pra mente, pra idade dele, pro momento ele já pensa como velho. Ele se autocorrige, ele já tá procurando evolução sempre, constante, sim, dentro do que ele tá fazendo. Então, ele tem esse diferencial entre os MCs do ritmo dele e de qualquer outro ritmo.
Muito legal.
Qualquer ritmo que chama pra ele fazer, ele vai.
Qual é, bem. De referência tua, assim, quem eram os caras que você via e falava, puta,
tipo,
esse cara...
Meu pai também era da música, tá? Eu cresci com essas fitas, meu pai, minha mãe, meu pai. Desculpa, foi
seu pai faleceu...
Música, faleceu em 2010 ou 11. Ele faleceu de acidente de carro, pá. Meu pai também tinha bastante vício, tinha bastante bagulho da vida dele, pessoal dele. Ele já não tava mais morando com nós. A família inteira do meu pai é meio que assim, tá ligado? Teve problema com isso, já não tem mais ninguém vivo. Mas o Coronha era músico, mano. Era tipo hip, tá ligado? Teve a banda... Foi fundador da banda Raízes de América, pá.
Ah, tá brincando? Teu pai fundou Raízes de América? Caramba.
Tá brincando? Teu pai?
Sério, eles ganharam um prêmio da hora lá em 82.
Sim,
ganharam
pro MPB Shell.
Falou, Raízes de América? Sério? Tá famosíssimo.
Esses daí mesmo, pá. Meu pai era o Celcinho Ribeiro, pá. Ele é compositor até de umas músicas lá do álbum lá. E eu cresci vendo isso, tá ligado? Tipo, um músico monstro, muito talentoso, que deu errado, sim, tá ligado? Sim. Na minha casa. Que meu pai catava o violão pra tocar assim no bairro que eu cresci, ele começava a tocar, parava uma pá de gente, ficava no portão, porque olhando ele assim.
Só pra explicar, o Raízes de América foi uma banda super importante.
Muito.
A Mercedes de Souza era padrinha do bagulho, do projeto. Eu nem entendia na época, eu nem sabia, tá ligado? Que eu via meu pai ali só naquela situação de briga com a minha mãe, treta com a minha mãe, briga com a minha mãe, treta com a minha mãe. Até eu já tava pegando mágoa dele, tá ligado? Dessas fitas. Depois que ele foi falecer, que eu fui entender da importância, tipo, que ele teve pra minha vida mesmo, assim, em questão de referência, sim, e também na música também. Todos os músicos que falam dele pra mim, assim, que conheceu, fala bem dele.
Pô, cara, tá louco, Raízes de América, tipo, meu.
Você já ouviu, já parou pra ouvir, né?
Muitas vezes.
Cara, esse B3 mais um é surreal, velho.
Eu tô... Fui, ó, Júpiter e voltei
sim,
aqui.
Sim, não.
Cara, incrível.
E minha mãe também canta, tá ligado?
Ah, também?
É, minha mãe também canta, mas cantou em coral, que eu tava nessas fitas, assim, coral, pá, bagulho de... não lembro, Iaquirana.
Trio Iraquitã.
Era uns bagulho assim, tipo, uns bagulho diferente, tá ligado? E aí eu cresci e ouvi nessas... Não, Iraquiana, Iaquirana. Era tipo uma tribo, bagulho tipo indígena, sei lá. Era uma... Minha mãe é hippie também, tá ligado? Os dois eram hiponga, viado. Minha casa era mó doideira. Aí da hora, tá ligado? Foi crescido nesse ritmo. Barato. Música...
Cara, não sei
festa, papo, então, meio que cigano mesmo. Minha mãe anda com os bagulho de cigano, minha mãe anda cheia de prata, cheia de bagulho, que ela é a brisa dela, tá ligado? Você vê minha mãe, ela é toda diferentona. De todas as pessoas que você já viu na sua vida, ela é diferentona, minha mãe.
Que legal.
Qual foi a primeira vez que você ouviu um funk? Você lembra? Quando foi isso?
Primeira vez que eu ouvi um funk.
Porque você
mano,
tem,
já,
né?
já era do bairro ali, já tinha no...
Qual bairro que você é, Ariel?
Eu sou lá do Vila Aurora, na Zona Norte ali de São Paulo, tá ligado?
Claro.
E tem bastante, tinha bastante funk, bastante rap. Por isso até que eu fui pra esse lado, porque querendo ou não, meu pai e minha mãe... Tipo, não introduzia isso dentro de casa pra mim, tá ligado? Mas quando eu saía pra rua, era o que eu mais escutava. Porque chegava na escola, era o que tinha. Chegava na rua pra jogar uma bola, era o que tava passando no carro, no bagulho.
Sim.
E axé, mas axé eu falei, isso é louco, axé não vira. Pra mim, tipo, não critica nada.
Pra mim também não.
Falei, não, pra mim não vira axé. Aí eu falei, vou pro rap, eu vou pro funk.
Caralho, valeu, mania você não axé,
Ariel. Eu já tinha essa brisa de menor. Eu falava pro rap, os caras falam uns bagulho como mó sinistrão. Aquela época que bombava era... Racionais, Trilha Sonora do Gueto, Facção Central, pá, uns bagulho que era bem direto e reto ao ponto. E eu era crianção, cara, sim. Tipo, novão, eu via as realidades na minha frente, tinha várias visões, mas eu não tava pronto pra escrever aquilo claro. Tá ligado? E minha cabeça também ainda tava numa brisa de curtir, pá, não sei o quê. Acho que talvez isso também que me tirou do rap, porque eu falei, não, quero ter mais liberdade pra poder falar sobre dinheiro, pra poder falar sobre festa, pra falar sobre que tem mais liberdade. Eu vi o rap mais como... Contra o sistema mesmo, falava, mano, eu quero fazer isso também, mas eu não tô pronto ainda, tá ligado? Aí acabei indo pro funk, que no funk eu me encontrei mais livre ali pra falar os bagulhos, consegui até me encaixar melhor ali no momento que eu era mais novo ali, tá ligado? Tinha uns 11, 12 anos.
O funk hoje é um concorrente do rap, Blue?
Nunca foi.
É, irmão, é tipo irmãos, né, mano?
Isso é uma coisa que os caras sempre criam alguma coisa.
O Marcinho, né? Que é foda, velho.
Os caras sempre criam alguma coisa pra separar, dividir, mas é a mesma coisa.
Mas é pra vender álbum. Rolling Stones e Beatles. Eles se odeiam. Não, eles não se odeiam. Quem arrumou o contrato pros Rolling Stones foram os Beatles. Sim. E quem deu a música falou: ó, a gente vai arrumar um contrato pra vocês, porque eles recusaram a gente, estão procurando uma banda, na década, né? E a gente fez uma música pra vocês, sim. I Wanna Be Your Man. É. E aí, que é a minha música favorita dos Rolling Stones, é essa, porque junta essa história. Eles eram amicíssimos, eles falavam, brigavam, fã-clube, eles se odeiam, e não é verdade.
Ô, Ariel.
Eu gosto de fazer uma analogia, que o rap é o irmão mais velho do funk, como se o rap fosse aquele irmão mais consciente, que já tem mais idade, já viveu mais... E por várias vezes na história tentou alertar o funk de tipo, calma, vamos pro outro lado. Entendi. Ali, vamos ser... Pum. E o funk, por ser mais novo, era mais intuitivo, mais expressivo, mais como eu posso falar, não mais expressivo, mais tipo, mais despojado, entendeu?
Uhum.
Falava sobre mais coisas que o rap já não falava mais, que ele sabia que aquilo ali já não era um tema mais da hora de abordar daquela forma, tá ligado? Então acho que, na minha opinião, acho que o rap é o irmão mais velho, mais consciente, o funk é o irmão mais novo, mais porra louca.
Mas você tinha, assim, algum MC que você admirava, que você falava, pô, esse cara é muito
muitos
bom.
Neguinho do Cacheta, eu era muito fã do Dono Marapé, que infelizmente faleceu, mas brisava muito no som dele, Felipe Boladão, muitos MC que eu me espelhava muito.
Quantos shows você faz por mês?
Hoje em dia eu faço uns 18.
Por mês?
É porque são shows mais curtos, né? O funk, né? Show do que 40 minutos?
Hoje em dia eu tô fazendo um show de uma hora já.
Aí você faz dois, três numa noite, num dia?
Faço um ou dois no máximo. Não tô mais fazendo mais correria também, não. Tô fazendo menos show e tentando qualificar melhor
os meus
shows.
Claro.
Atender melhor os fãs, entendeu? Ter mais calma também pra minha vida, porque às vezes nós ficamos em um sistema de fazer cinco shows, que nós não conseguimos ter saúde, não conseguimos ter paz, não conseguimos ter nada, tá ligado? Aí tô preferindo mais esse espaço.
Sim.
Mas é isso graças a também muito tempo que eu corri, tá ligado? Que às vezes nós é referência pra outros MC, os MC vai olhar, vai falar, não tá na mesma condição que nós, vai falar, não, é mesmo, bagulho é cantar em dois shows, não, eu só tô assim porque eu corri bastante, conquistei uma gordura financeira pra poder hoje... Escolher melhor pra onde que eu vou, pra onde que eu vou.
Gordura financeira é ótimo.
Tá ligado? Pra não, que às vezes nós tá precisando, não tem como nós só fazer isso, né? Tá na necessidade, você vai cantar em 10 shows mesmo.
Antigamente você falava com o artista e perguntava quantos milhões de discos você vendeu e tal. Hoje mudou.
Hoje é
streaming. Quantos milhões você tem de visualizações no YouTube, Spotify?
Mano, eu não sei. Tipo, não sei. Os caras mandam pra mim, atualiza todo ano. Ano passado tava bilhões, tava, sei lá, tipo uns 4 bilhões, acho.
Bi?
É.
Sim?
Tava bilhões.
Caraca, velho!
Ouvinte do Spotify hoje?
Não, ouvinte hoje.
Quanto
tem 6 milhões.
6 milhões,
e
né?
Tralala, sei, quase 7.
Quase 7 milhões.
É.
Ouvinte.
Demais.
Tem umas músicas com 300 milhões, tem umas com 200. Tem
é um Uruguai com... e meio, né?
É muita gente, né? É. E como é que você lida com a fama e a grana? Porque você é moleque, mas tem 25 anos só.
Mano, eu não acho, tá? Mas enfim, não acho. 25 anos, eu não acho um moleque.
Pô, 25 anos é moleque.
Não acho, inventaram isso agora. 25 não. anos é um homem.
Já é homem, já foi uma guerra, já voltou.
Eu sei que...
Não, é o que eu quero dizer.
Tem que comportar, bom, desculpa, não, você é um moleque de 25 anos.
Não, mas
anos.
O que eu quero dizer, moleque...
Com 25 anos, com 25 anos o Steve Wonder já tinha vendido 40 milhões de discos.
É o Menino
Ney,
é por causa do Menino Ney, cara. O Menino Ney, 30 anos, é o Menino Ney.
É o Menino Ney,
acabou que essa geração 26 anos é menino ainda.
Como é que você lida com a fama, com a grana?
Mano, eu me lido da maneira mais simples possível, porque eu sei que vai ser só uma fase passageira mesmo. Daqui a pouco eu vou estar já maior, mais velho, e talvez não pode, pode ser que não esteja dessa forma, pode ser que esteja mais. Por isso tento dar da maneira, for, levar da maneira mais simples, sem criar, tipo, expectativa, sem criar, caralho, tipo, como se a fama fosse Sim. uma forma de reconhecimento, recompensa, pá, essa cita aí, porque pode ser que hoje tá, ou pode ser que amanhã não tá. Levo outras formas, tipo, outras... Hoje em dia eu levo outras coisas como prioridade pra mim. Tipo, tá com a minha família legal, tá tranquilo com a minha mãe. Enquanto ela ainda tá de boa, tá com nós, assim. Que eu vejo que eu sou um cara que é sortudo de ter a mãe do lado, tá ligado? Perdi meu pai cedo. E a gente vê que é rotineiro isso também, de perder pai, perder mãe, tá ligado? É, sou sortudo de ter minha mãe ainda do lado, então eu quero aproveitar com ela. Se ela estiver bem, tá tranquilo. A fama eu sei que é um bagulho que é... Hoje em dia já, as pessoas já me conhecem, tá ligado? As pessoas já sabem que é um Rariel. Então não vai depender muito de eu ficar eufórico pra estar no flash toda hora. Ó, me filma. Que não, tá, não tem mais essa necessidade. Com a grana, viado, eu fui lá no banco hoje, é tudo sem risco. Quando eu tiver mais velho, eu tiver tempo pra ver isso, eu vejo.
Que bom.
Não tenho tempo pra ficar vendo um bagulho de investimento, essas coisas. Aí você vai fazer um bagulhinho ali, você toma golpe. Aí vai fazer um bagulhinho ali, Sim. perde. Aí vai fazer
você tá morando na Zona Norte ainda ou já saiu?
Agora é só sem risco, poupança.
Ei, Ariel.
Já tiver veinho, o bagulho estiver mais tranquilo, tiver
tesouro tipo, americano.
Amenizado, tá ligado? Os corre das músicas, eu paro lá e vejo, ó, consegui tudo isso daqui agora, vou estudar, vou ver o que, que eu vou fazer com isso daqui.
Mas porque... você tá na Zona Norte ainda ou saiu?
Não, já tô em uma gominha melhor, já tô em um espaço melhorzinho.
Agora deixa eu falar, ó, vocês três, eu nunca neguei, quando eu vejo uns caras que eu gosto, que é famoso, eu vou lá, eu tiro foto, caralho, e vocês me recriminam, então.
Pô, ninguém.
Esse mala...
Eu, cara.
Tirou, você tá com a memória curta? Tirou o Verratti, o italiano que joga no Paris Saint-Germain. Foi na festa do Neymar, ô.
Já tava doidão.
Tava doidão. O Verratti não aguentava mais ver o cara, velho. Fala aí como é que foi essa história. Você encheu o saco dele, não encheu?
Enchi, mano. Eu já tava doido, eu e o Tatu ali, ó. Aí nós tava lá na festa do Neymar, o bichão passando toda hora, viado, assim, ó, na nossa frente, assim, ó. E ia, aí voltava, aí eu já tinha tomado umas quatro, já tava calibrado. Eu falei, ei, Verratti, caralho, você é monstrão, hein, mano? Da hora. Falei na maior humildade, ele. Falei, ô, cara,
que deve ele não entende que tá chamando o cara de monstro.
Na segunda eu, ô, mano, te escolhi lá no FIFA, pá, você está no meu time, você é bravo, e pá, toca aqui ele. Na terceira ele passou, já vi que ele não tinha gostado, Blue, já... Tu, e aí, mano? Sou seu fã, cara. E pá, toca na minha mão, e pá. Aí ele já virou a cara, já fechou a cara. O Tatu, ô, oh, velho, te se fuder, cara. Não tá comendo ninguém. Vai sair daqui já. Vai. Tatu já deu logo no meio do vídeo dele. Ele olhou o pé assim de novo. Saiu capando.
Foi que nem eu naquele churrasco com o Steve Harris, velho. Steve Harris não aguentava mais me ver, velho. Onde ele ia, eu falava, mais uma foto. Mas tem que ser assim mesmo, velho. Tem que ser assim.
E no dia a dia, você falou que seu pai ficava tocando violão, as pessoas se reuniam, etc, né? Ou seja, a música tava no dia a dia da sua casa. Hoje, enfim, esses compromissos todos, uma coisa como essa que você tá fazendo, no dia a dia, qual o momento da música? Ele falou que você é brilhante dentro do estúdio, né? Qual o espaço que a música ocupa no seu dia a dia, né?
Tipo, pra ser sincero, eu tava até sentindo falta desses momentos assim em casa mesmo, assim. Quando eu comecei a fumar maconha assim, tipo, meu pai morreu, tá ligado, viado? A casa do fundo da minha casa era toda destruída, que meu tio era tudo nóia. De crack mesmo, assim. A casa era toda destruída, viado. Não tinha luz, não tinha água. Faz, tipo, anos que não tinha. Vários lixos. E comecei a fumar maconha, minha mãe, tipo, começou a se apegar nisso. Tipo, cara, é perigoso, perigoso, perigoso. Falei pra minha mãe, mãe, eu só tô fumando porque eu gosto de escrever. Todo dia eu acordo e vou fumar na rua. Às vezes eu tomo em quadra, às vezes os policiais me batem, os policiais me zoam. Deixa eu fumar aqui na casa do tio aqui, ó, no fundo. Já tinha passado por várias discussões, sim, né? Sim. Que minha mãe já tinha descobrido, já tinha passado várias discussões com ela. Falei, eu vou fumar no fundo, eu vou escrever uma música por dia, sem dúvida. Todo dia que eu for pra lá, eu vou escrever uma música. E aí... criei um hábito, tá ligado? Tipo, os colchões eram tão sujos que eu peguei até sarna, viado, de ficar sentado lá todo dia fumando um e escrevendo a música. Acho que, tipo, num trajeto de um ano, assim, eu fiz umas 300 músicas, umas 200 músicas no caderno, assim. E criei um hábito de escrever música todo santo dia, tá ligado? Hoje em dia, a música tá mais nos momentos que eu vou pro estúdio, tá ligado, viado? Mas antigamente eu criava, mesmo sem ir pro estúdio, eu criava um momento no meu dia pra escrever. Eu, mesmo que tivesse boladão, acordei. Vou lá, tô escrevendo. Fumando um e escrevendo. Hoje em dia, às vezes, eu parei pra me ver esse dia. Até essa pergunta que você faz é uma pergunta que eu me vi me fazendo. Tipo, por que que eu tô, né, gerando lâmpada pra só sentar e escrever uma música? Hoje em dia eu tenho espaço, tenho isso, tenho aquilo. Vou começar a escrever mais em casa.
Você tem estúdio em casa?
Não, mas não preciso. Nós que é, eu sou compositor, então eu não preciso muito de estúdio. Eu preciso só da base mesmo ali.
Uhum.
E um papel, uma caneta, um telefone, uma bateria, alguma
não,
coisa.
Não, quando falei em estúdio, eu pensei numa sala com isolamento e duas caixas,
eu
não, né?
Eu, tipo, já quis fazer isso, mas eu não sou DJ. Aí eu gasto só, tipo, só gastei dinheiro e, tipo, fico um canto
usando
de criação só.
Ah, tá.
Tipo, não fica um estúdio pra trabalhar mesmo. Entendi. Pra masterizar, pra fazer o bagulho.
Entendi.
Eu não sou DJ, aí tem que chamar o DJ pra ir na sua casa, às vezes... Não tá aquele ambiente propício dentro de casa pra ficar trazendo dedo.
Entendi.
Mas é legal, o João falou isso, porque outro dia aqui num episódio nosso, o João falou, a gente tava discutindo, eu lembrei disso aí, grana, fama, o cara, mas você falou assim, pô, esses caras têm tanta preocupação no dia a dia hoje que esqueceram da música, né?
É, não tô falando dele, mas não, de maneira geral. É, eu me lembro, porque me marcou uma vez o Mike Tyson, né, quando ele explodiu, quando era um pouco mais novo do que ele, ele tinha uma casa... Passou no Fantástico, uma casa de, sei lá, tinha 22 quartos. É. Tinha tudo na casa. Clube de música, piscina. É. E não tinha um lugar pra treinar boxe. É. E eu me lembro também, aí corta para o Prince. Ele pegou $1 milhão da Warner. A primeira coisa que ele fez foi fazer um estúdio. É. Então, no caso, ele é um cara que tocava sozinho e tudo. Eu entendi o que você falou. Conhecemos muitos compositores que precisam de uma folha de papel e um violãozinho e tal, né? Então, é o tipo de dedicação, o tipo de...
É porque acaba virando um canto de criação, né, irmão?
É, claro que sim.
Agora, isso daí pode ser qualquer canto que a gente se sinta ali tranquilo, suave. Uhum. Que nem era a casa do meu tio no começo ali, que era tudo destruído e eu conseguia criar legal ali.
Então, isso que eu ia te perguntar. Você criou numa época em que você falou que você morava num lugar que era todo destruído, pessoal nóia e tal. E hoje você tá melhor, né? Mudou muito o teu jeito de escrever, de compor? Você escreve
mudou
sobre
outras
coisas?
Mudou que hoje em dia eu escrevo mais quando eu vou pro estúdio. Tipo, mais
mas,
quando eu tô
mas
no
o
estúdio
tema,
ali.
Tema,
no
mas
estúdio.
O tema.
Ah, os temas acho que não mudou tanto, não. Eu procuro, eu pegando as letras de antes, eu vejo que eu consegui já dar uma evoluída, até porque li algumas fitas, consegui ter outras análises das músicas dos caras, até direto eu trombo o Brau, trombo os caras do Racionais, falo, cara, o que vocês querem dizer naquela letra lá e pá? Que eu sempre pensei que era uma fita, mas hoje eu escutei e pensei outra. Aí legal. Os caras explicam e é outra coisa. Então,
são camadas,
A vida é assim, nós vai vendo, escutando a música quando nós tinha 20 anos, nós pensamos uma coisa. Aí daqui a pouco nós tem 25, nós escuta e já tem outra percepção.
Ô, Blue,
né?
Eu queria te perguntar, cara. Vocês começaram numa época em que não tinha essa cena brasileira, né, como tem a dele hoje, né? Você vê essa cena hoje, qual é a sua impressão, assim, cara? Porque é uma molecada que, cara, tá voando aí, né? Tem capacidade de divulgação do trabalho,
né? A gente passou pelo movimento que não existia.
Exatamente.
É. Então, eles atuam no movimento que existe,
sim, sim.
Que tá sólido, que tem vários da geração dele rico, e fazendo dinheiro,
sim,
e
sim.
Puxando outros, que era a intenção do rap desde o começo. O que os caras não entenderam no começo, todo mundo achava que ia fazer sucesso se fosse radical como Racionais.
Tá.
Não pela música.
Sim,
sim. E o que a geração deles hoje tá diferente da nossa geração, que muitos fizeram sucesso local.
Sim.
Não foi que nem o Racionais que fez sucesso em São Paulo, sim. Foi pra Brasília, foi pro Rio de Janeiro, foi pra BH, foi pra Porto Alegre. Então, nós não fizemos um sucesso regional.
Sim.
E muitos do rap da época só fizeram sucesso em São Paulo.
Sim.
No estado de São Paulo, não fizeram sucesso no Rio de Janeiro.
É verdade. Eu lembro que a gente lançou o álbum do MC Jack, é um cara importante, né?
Eu canto por causa do Jack, inclusive.
Então, a gente lançou um álbum dele e eu fiquei surpreso de ver como a maior parte das pessoas nunca ouviu falar do MC Jack, né?
Não, porque na nossa época, nós não ia na rádio, não ia na televisão, as pessoas conheciam a nossa voz. Mas pra poder fazer o show, nós pegávamos uma Kombi aqui e ia pra Brasília, mano, de Kombi. Vamos pra Porto Alegre de Kombi.
Mas assim, vocês, o Racionais surgiu e explodiu numa época em que vocês não precisaram de gravadora, quer dizer, da multinacional, essas grandes gravadoras. E essa geração hoje nem sabe o que é na gravadora, né? A gravadora não é importante, mano, mais.
Porque
é
hoje
isso,
a gravadora existente... Hoje a gravadora existente, que hoje é a GR6, que é a produtora e a gravadora...
Então, é isso. Você já foi a GR6?
Não, sim, sim, eu tô ligado. Mas eu digo, não é o...
Não é a multinacional.
Exatamente.
É tão grande quanto uma gravadora hoje.
Sim, sim, sim. Não, contratou um ex-presidente da Warner, sim, né? Não. Por exemplo, né? É que assim, descentralizou o poder.
Exatamente, isso que eu ia falar.
Eu lembro que até os anos 90, nos Estados Unidos, metade do mercado, sei lá... 50% e poucos eram mercado de majors. E a outra metade era dividida por uma quantidade absurda de selos. Isso sempre foi assim lá, né? O selo independente, um dia que cresce, é adquirido ou não.
Sim.
Normalmente é adquirido. No Brasil, não. No Brasil, você tinha 98% do mercado em cima de 7 selos multinacionais, a Som Livre, no máximo. E foi a partir dos anos 90 que começou
que
a descentralizar.
Era o que girava a máquina...
Que é mais a GR6
do
já
mainstream.
Foi lá.
Não, sim, eu tô ligado. Tem 12 estúdios
lá dentro, enfim.
Que é a máquina do mainstream.
Não é a relação que as majors tinham com os artistas nos anos 80.
É, e também tem que citar que não, a GR6 está sendo... Tá, tem 12 estúdios faz 2 anos no máximo.
Sim, sim.
Tá, tem 4 bilhões de streams.
Quando eu entrei lá, quando eu mesmo entrei lá, não tinha nenhum estúdio dentro da GR6, tá ligado?
Mas você vê a diferença.
Era só um pequeno comércio que foi evoluindo. As coisas estão evoluindo mais para a
outra. Estrutura, André, que envolvia as gravadoras,
dois
não, momento, não precisam
dois
mais,
momentos,
né?
Diferentes. É. O que o momento hoje que a gente está falando, o momento da música urbana, que no qual sempre foi discriminada e abolida.
É, lembrando que música urbana é um termo criado por um DJ branco nos anos 70, Frank Krug, né? E é um termo que muitos pretos americanos não gostam, acham racista. Urban music, que agora a indústria brasileira descobriu. Tá usando um termo, deveria ler um pouco antes de sair abraçando. Eu entendo que é uma abstração, que é um guarda-chuva, mas é de novo, é um branco pegando todas as músicas dos pretos e colocando num balaio chamado urban. Sim. E os pretos não gostam disso.
Cada fita é uma fita.
Claro que sim, claro que
então,
sim.
Então é um momento que... Ou seja,
isso
aí mesmo.
Obrigado.
Ou seja, o momento que esse mainstream da música pop, essa máquina, não tá funcionando mais.
Não
o
mesmo.
Sertanejo, todas essas que investem muito dinheiro, que põem muito dinheiro, que gasta milhões pra fazer um videoclipe, os caras gastam 15 mil e faz videoclipe.
Sabe quanto custou o Billie Jean? Sabe quanto custou o clipe? Porque foi o Michael Jackson que abriu a porteira do inferno.
Exato.
Né? Ele que inventou fazer clipe de $1 milhão, de $7 milhões, de $9 milhões. Billie Jean custou $50 mil e era um escândalo. Chamou um cara, o Bob Giraldi, acho, que veio da publicidade. $50 mil. Hoje, nada custa $50 mil.
Mas também
lá.
Aquela música lá, se fizesse um clipe num quarto branco, sem nada, ia ser um sucesso. Aquela música é surreal, velho.
É claro, não, é porque tem
um cara
com um talento absurdo.
A música
né?
é surreal.
Agora, que tinha 23 anos.
Agora, uma das coisas que é diferente também do rap pro funk é a relação de vocês com a grana. O rap sempre teve aquele preconceito do dinheiro e tal, hoje não.
O público nunca aceitou um rapper ganhar dinheiro.
Aqui no Brasil.
Quando saiu Vida Louca mesmo, que esse Vida Louca, imagine nós e ódio de Citroën, nossa, os caras começaram a chamar Playboy, demorou. 3-4 anos para as pessoas entenderem o disco Nada Como Um Dia após o Outro Dia. 4 anos. Para entender as ideias. Para poder o disco fazer sucesso. Demorou 4 anos.
Aquele verso Imagina de Megane, ou de
Citroën. É,
esse verso.
Pô, é, os caras se apegou.
Os caras pulou.
Pô,
Citroën ainda, vocês pegaram leve.
É, Playboy.
Mercedes-Benz.
Não, né? Foi Bugatti ou...
Por quê, mano? A gente não... A gente passou uma estrada. Não é que nem... A geração deles hoje fez sucesso, fez um bom negócio, manteve que nem o Rariel. Tá bem, mano. Não é a estrada que nós... Pá, quando nós chegamos no Nada Como Um Dia, nós já tínhamos sobrevivendo, já tinha vendido milhões de discos. Pá, pá, pá. Não dava pra ficar trocando aquelas mesmas ideias. Nós podíamos falar de Citroën, de cordão de ouro, de champanhe, porque nós estávamos vivendo... Nós estávamos vivendo esse momento. Então, trouxe pra música. Então, são fases.
Já então, do funk veio diferente.
Já veio diferente.
Que nós tava tudo duro, seu puto no bolso, falando que nós tava de Ferrari.
As palavras têm poder, né?
Mas como é o bagulho de lei da atração mesmo. Por isso que eu acho que foi errado na época que esse funk começou a fazer sucesso, a escolha funk ou ostentação.
Sim.
Tinha que ter sido um funk superação. Porque as pessoas não tá, tipo, é fácil também pra mim, no meu ponto de vista, tipo, as pessoas veem um pobre comprando uma Mercedes ou uma Citroën, e aí as pessoas, caralho, esse cara aí tá tirando e pá, é boyzão. Mas quando vê um boyzão passando com a Ferrari, nem se assusta, tipo, é normal, tipo, o cara é rico, o cara pode ter uma Ferrari, mas nós é pobre, nós não pode comprar uma Mercedes.
É.
Qual que é a fita, tipo, nós não pode vencer.
Tem muito
tipo,
preconceito contra o funk?
Pra caramba ainda.
Ainda
né?
Tem?
Tá sendo vencido pouco a pouco, mas ainda tem. Eu acredito que só a necessidade da criação do bagulho que chama Urban Music, porque o funk sofre pra caralho com esses bagulhos pra entrar nos lugares. É. Quando falei MC funk, as pessoas já torcem o nariz. Urban Music é também um pouco pro funk também, tá nesse embalo maior também. Que o bagulho tá, pá, entendeu?
Se servir pra isso, beleza.
Né? Nossa mente também já vai mas lá na frente, nossa mente já raciocina
hoje
isso.
Hoje em dia é essa, né, meu?
É, na verdade... Porque tem um muro muito grande de muitas pessoas.
Acho que sim. É esse guarda-chuva todo, né, do R&B, do trap, que acabou virando também uma coisa paralela. Porque o trap é hip-hop, né? Trap é um
subgênero. É que os caras já falam que não é rap.
Não.
Hã? Os caras já não falam que é.
Então, pra começar, os caras falam. O rap é uma abstração. O rap é fazer o rap, né?
Então.
É, hip hop é o gênero. O rap não é um gênero.
Os
caras
já separaram.
O saxofone não é um gênero.
Sim.
A sociedade não admite você comprar uma Ferrari?
Eu nem quero mais essas porra pra mim, que eu já vi que é ruim, mano.
É, muito ruim.
Você tinha Ferrari?
Eu comprei um Jaguar uma vez. Travaram minhas contas. Fui polícia na minha casa. Me acordaram lá, cheio de coisa. Lá,
é mesmo?
Que eu era não sei o que, não sei o que lá. Vendi tudo, me desfiz de tudo. Aí já passou o bate lá na televisão lá. Como é que ele tem um Jaguar desse com dinheiro de pá, não sei o quê, vindo de tal fita? Tem isso daí aqui porque o crime, não sei o quê. Veio nenhuma ideia nada a ver. Meu Jaguar, cuzão, que eu comprei, primeira vez foi tipo questão de honra. Eu nunca tinha comprado um carro novo. Fui lá na agência, tirei o bagulho quitado, zero. Primeiro peido eu que dei no banco. Aí você tem que escutar o cara falando na televisão que você tem o seu bagulho porque esquema com o crime. É não sei o que, bagulho errado, tá ligado? Então, como não tem preconceito, o cara vai na emissora sem nem saber da nossa vida e fala um bagulho desse sem medo de nada.
Você tem advogado?
Tenho, mas o bagulho eu não quero
deixou
mais com
lá?
Esses caras, não.
É, melhor não.
Esses caras aí tem que ir mais aqui um dia que alguém faça um programa só pra falar da vida deles, na televisão.
Agora,
já pensou, velho, que bagulho da hora ia ser? Nós fizesse um programa só pra falar da vida do Datena, do Bate, dos caras que ficam falando lá daquela Kátia. Não, os assuntos vai ser vocês agora. Porque esses dias minha mulher tava vendo, viado, essa a Kátia, aí o cara tocou lá em um assunto dela lá. É uma mulher lá que fica fofocando. Ô, tocou no assunto da vida dela, ela. Ah, não, mas isso daí, deixa pra num camarim de conversa. Falei, ó, que filha da puta, mano. Da vida dos outros, ela fala ao vivo 40 minutos. Aí da vida dela, não, deixa aqui no camarim das conversas. Ô, truta, uma
deixa
brincadeira.
Deixa eu perguntar, curiosidade. Você tem bilhões de visualizações, né? Você ganha mais com show ou com...
Com show. Não, desculpa.
Não, tô perguntando. Acho que é bilhões de bilhões
não,
de visualizações.
Não, mas só
bilhões.
Vou explicar pro 00002.
Não, não, sim, mas...
É um pouco, o Gil Stream é muito cobiçado, né, irmão? Muito cobiçado. Então, pra onde vai, já morde um pedaço aí, já foi sim. Ali, já morde um pedaço aí, é não sei o que, é o NRPM. Imagina. Não, é o NRPM não, como é que é?
Eu
OBC, não sei o
que,
desce,
beleza.
Quando chega ali, já chegou como? Aí o show a gente consegue tirar
uma
beira
maior. Ainda é mais do que streaming.
Acho que é equivalente.
Ah, qual foi o recorde de show que você fez num dia?
De show? 6, 7 shows.
Caralho, num dia?
8 shows em Porto Alegre.
Num dia? Quatro, achou do quê? De 40 minutos?
Fez a mala, né?
Quatro matinês e quatro de noite.
Achou de 40 carro. Minutos? Meia hora, 40 minutos?
É, 30 minutos. Só aquela passadinha e tchau, tchau, tchau. Infelizmente, né? Não pode ir, né, ficar mentindo. Isso, cara. Mas essa aqui, aí as pessoas falam, cara, já vi 10 shows dele que ele passou aqui a milhão, há uns 5 anos atrás.
O Chacrinha fazia isso nos anos 70, a mesma coisa.
Mas,
cíclico,
é, mas
né?
A vantagem do funk é que é fácil, né, o show, né? Não tem banda, não tem... Não tem uma operação, não, uma logística complicada.
Tá, aí que tá, foi o que o Ariel falou no começo. Até você fazer sucesso, até se você ser reconhecido. Sim, agora, se você quer se manter, você tem que trilhar outros caminhos.
Tem que tomar outras atitudes.
Outras atitudes. Show, né? Aí foi por isso que ele saiu de 5 shows, calpa 2 shows, porque ele quer dar atenção pro fã, quer atender o cara, quer fazer o show maior, tem um monte de hit. É que nem nós ir lá, já tira um monte de hit do pai, não canta Jesus Chorou, não canta Vida Louca 1, não canta 2. É a mesma coisa de não ter feito show.
Esse pessoal vai ficar falando pra caralho na hora que você for embora. Em vez de ser um bagulho bom, te queima.
É, então ele já percebeu.
E é uma troca, você quer viver esse momento, né? Esse momento bem, ou você quer viver por alguns anos bem?
É.
Essa troca aqui, eu na minha mente pensei, falei, não, posso gastar minha imagem e fuzilar os caras também... Querendo ou não, no papo reto, no correto mesmo, não tô muito preocupado com essa decisão. Se eu falar, quero fazer 8 shows, cara, vai lá, faz outro show. Se eu falar, quero fazer 1 show, os caras não vão ficar tão felizes, mas... Então essa decisão partiu também de uma estrutura da GR6 também de mim, de nós tomar esse passo, tá ligado? E os caras, graças a Deus, fecham com nós, compram nossas ideias e falam, não, é isso, vamos pra cima. Mas eu podia também estar gastando minha imagem lá fazendo 5, 6, 7 shows. O prejudicado maior ia ser eu, no final das contas, tá ligado? Você... Acho que eu tô dizendo isso, que esse Sim. passo tem que vir do artista.
É lógico.
Tá ligado? E só vai vir do artista quando o artista conseguir se estruturar. Claro. Porque a empresa já é uma empresa sólida, os caras já... Tá
quando você vai compor uma música, a inspiração vem, você compõe na hora, ou você programa fazer uma música? E os temas, você tem sempre na cabeça aqueles temas de sempre? Ou se vier um tema que não tem nada a ver, você faz?
Sempre vem, por exemplo, de alguma referência, de alguma inspiração, mas sempre vem na hora. Tipo, a música tem um acorde ali que lembra alguma música dali, que pá, que nem essa música que vai lançar a Corrinha, que eu vou gravar hoje, o clipe já. Eu falo Tigresa, pá, que eu lembrei daquela música lá do Uma Tigresa de Unhas Negras e Iris Cor de Mel, e pá, que aí fala de uma mina, música, tem um acorde parecido ali no meio do bagulho, me remeteu aquilo, aí eu começo a música falando isso. É, uma tigresa de olho preto e olho hipnotizante, bolsa da Chanel, mais um corte daquela champanhe, vive intensamente a vida que amor é só de mãe. Tá ligado? Aí vai deslanchando, falando sobre mulher, festa, essa parada. Mas sempre, tipo, tem uma referência que nós tira dali, muda tudo pra não ficar cópia. Sim. E segue, tá ligado?
Muito bom. E tá com Keith Haring, né? Não é Keith Haring?
É, exatamente. Essa
é um pintor,
camisa.
O Keith Haring. O desenho dele é do Keith Haring.
É um grafiteiro, né?
É um grafiteiro.
Agora, Ariel, licença a André Barcinski e João Marcelo Bosco, que vivem em outro mundo, não no nosso.
Mas ele tá usando Keith Haring.
Não, só um minuto.
Exatamente.
Só um minuto. Eu vou pedir, por favor, André Barcinski e João Marcelo, que se
retirem.
Não fisicamente, mas espiritualmente, vocês se ausentem. E na conversa vai ficar Blue, Ariel e eu.
Ah, é? Só isso?
Que agora é um assunto realmente relevante e importante. Fala pra nós, como é que foi compor uma música pro Coringão, velho? Que aqui é Corinthians, irmão! Aqui é Corinthians! Chupa, João! Chupa, Barcinski!
Falta de classe, né?
Falta de classe, meu. Nós é Corinthians, não tem classe.
Pô, ainda bem que eu tô aqui, não, do lado aqui, ó. Aqui, ó.
Não é elite carioca, ou também. Aqui, ó, a galera do Leblon.
Eu nasci em Botafogo,
da Young Flu. Eu trabalho desde os 16 anos.
Galera da Young Flu.
Desde os 11.
Os caras tudo da Young Flu.
É Fluminense. É.
Eu não sou Fluminense.
Freguês nosso.
Mas tá ruim pra vocês mesmo.
Eu não sou Fluminense, cacete.
Ei, Ariel, e como é que foi? Você sempre foi corintiano de arquibancada, né?
Com o ingresso mais caro do Brasil.
Quem? Ué, todo mundo aqui que mora lá diz que não vai, nunca foi.
Exatamente, não vai, não vai.
Nunca foi, já foi?
Deixa eu falar um negócio pra vocês. São 30 milhões, parça, de corintiano, sabe o que é isso?
Assim, mano.
30 milhões.
Não, eu acho maravilhoso.
Parece que eles sentiram o golpe, Ariel.
Não, eu tô só falando, não é o clube do povo. O ingresso quanto é que é? 300 reais.
Aí Blue. Um novo. Sentiu o golpe, hein? Não, 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 sentiu,
é, ó, Blue. É verdade ou não? O ingresso, ó, não é caro, Blue, pra Dedéu?
Não, o ingresso é caro pra cara.
Então,
é
só
caro.
Isso.
É caro, mas tem uns parceiros que pagam 45, tem uns que pagam 50, sempre tem uns cambalachos, parceiro.
Tem
uns
cambalachos.
Entendeu, mano? Tem um jeitinho.
Mas como é que foi fazer a música por Coringão?
Então, pai, o bagulho saiu de uma forma natural, que nós tava no estúdio já gravando a música pro álbum do Kev, Passado e Presente, que era aquela Junção Venenosa. E aí soltou uma música lá, um beat lá, o DJ Murilo, tava eu e Rian no estúdio, mais uns parceiros, falei, essa daqui eu vou fazer. Não, eu lembro que soltou e ficou rolando a batida assim um tempo, assim. Aí deu pique um estalo na minha mente assim, e eu fiz pique o refrão, viado, do nada. Pensando assim, sem cantar. Aí eu falei, rápido, tinha que ser
manda um refrão meio pro que assim.
É. Tinha que ser uma caminhada meio que assim, ó. Mano, tudo timão, tô chavão, né? Vou desplanar na visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco, é nós. Aí, dessa forma. Aí eu cantei, os caras, caralho, ficou pesado. É. Vai, continua aí. Continuamos, pum. Eu fiz minha parte, o Rian fez a dele. Aí o Kevin falou, cuzão, eu vou entrar nessa música aí, pá. Falei, não, viado, essa música é só pra corintiano, né? Eu falei, não, viado, essa música é só de corintiano, cuzão. É só, é o bagulho é manto do timão, pá. Quando você vai entrar, manto do timão ali. O meu timão é o Santos. Eu vou entrar aí, pá.
E aí?
E entrou. Passou meses.
E você deixou, né?
É, passou meses, viado. Pra você ver como era, passei mesmo. Passou meses, infelizmente, o Kevin veio a faltar, faleceu e... Ficou uma lembrança ótima ali pra gente ali, que tava naquele momento, ficou até gravado, virou um sucesso que a gente canta no show e todo mundo...
Tipo... A música une as torcidas, Barça. Une, sim. Qual que é a chance de você fazer uma música do Corinthians com o Brown e com o Ed Rock?
Ah, pela zoeira de muitos anos.
Sujou minha camisa do Santos.
É difícil.
Ai, mas tá mal pros caras agora. Agora você tá, sei que tá zoando lá, né?
Não, tá
gente,
ruim.
Gente, o Santos tá mal, né? Mal, é um problema do país. O Santos é o primeiro time brasileiro pro mundo que tem o Pelé, que é o rei.
É o Santos problema. Tem quatro
É uma instituição, é.
É, mas tá mal.
Quatro
demais,
eras.
Né?
A era Pelé, a era Robinho, a era Neymar. E a já era.
Já era, né?
Essas quatro eras.
Meu, vocês misturam o Pelé, vocês são tudo loucos. Deixa pra lá, cara.
Quatro eras.
Oh, a gente tem que trazer um Big aqui. O Big é o único cara que eu vejo que tira o Brown do sério com esse negócio de Corinthians Santos, tá? Né?
Puta, o Big Pin. Puta, o Big é chato com o negócio. O
Big é chato.
Nossa.
É o único cara que eu conheço que tira o Brown do sério, velho.
Oxe, quando o Santos contratou aquele cara lá do Corinthians lá, cara.
Camacho?
Nossa, o Brau perdeu ali, mano. Passado, nossa, eu abri os comentários me xingando pra
ligar, deixa eu falar. Eu mandei logo pra ele, falei, mano, grande contratação.
Ô, Rariel.
É foda, mano.
E o que você pensa pra esse ano aí? O que tem na cabeça aí? Você tem a gravadora... não é gravadora, né?
Não, é uma
conglomerado.
Como que
chama?
Produtora.
Tudo bem.
É demais, é o nome mais legal.
A produtora, você tem um número X de música pra fazer por ano?
Não, não posso
fazer. Você faz quanto você quiser.
Eu vou lançar mais uma. Vou lançar mais um em agosto. Eu lancei uma semana passada agora, que chama A Guerra. Eu tentei misturar lá um ritmo lá que chama Jersey lá, com funk. Ficou legal. Fala sobre, tipo, a guerra do dia a dia, pá. É uma frase lá do Sun Tzu lá, general de guerra lá, tá ligado?
Sim,
do livro.
Claro.
Sim.
Arte da
bagulho,
guerra.
É, eu li lá um bagulho e me deu maior vontade de fazer uma música e fiz lá. Da hora.
O que foi? Você pode falar?
Na guerra eu tô pronto pra paz, na paz eu tô pronto pra guerra. É tipo, é um mandamento dele lá. Na guerra esteja pronto pra paz, na paz esteja pronto pra guerra. E aí eu coloquei isso daí no cotidiano da vida, da minha vida, assim. Tá ligado?
Que legal.
Com a música.
Sim.
Com essa caminhada. Agora eu vou lançar mais umas aí em agosto, vou soltar mais outra em agosto. Tem o The Talk, que a gente tá preparando um show especial pra fazer lá. A gente vai abrir no dia 2 o palco lá. Esqueci o nome lá do palco lá.
Com quem que vocês tocam?
Toca... Como assim, com quem?
No mesmo dia, toca quem?
Acho que é o Post Malone e uma mina lá. Tá. De fora, que eu esqueci também o nome. Mas é no palco Skylab, acho. Aí vai ter eu, Cabelinho e o Rian. Nós estamos preparando um show pesado lá. Eu, MC, Cabelinho, pô, MC, RSP. Estamos preparando um show bom pra apresentar lá dia 2 de setembro. Tem mais algumas coisas. Tem a turnê agora pros Estados Unidos agora, mês que vem.
Onde? Onde nos Estados Unidos?
No, um monte de lugar
que
lá.
Que legal, velho. Cara.
Eu não fico muito, que nem eu falei, sou ansioso. Se eu ficar procurando saber, eu nem durmo. Aí eu nem procuro saber. Só chega os caras lá e falam, faz a mala aí pra 15 dias aqui.
Estados Unidos. Posso dar uma sugestão? Não leva a mala.
É.
Lógico.
Compra lá?
Vai com a roupa. Não, vai com a roupa do corpo e o passaporte. Leva o cartão de crédito e passaporte. Você compra lá, é muito mais barato. Você volta. Não é nada, não fala assim. Mas
você já fez show fora do Brasil?
Fiz.
Aonde?
Já fiz show na Irlanda, já fiz show em Londres, já fiz show na França, já fiz show no Portugal, Lisboa, já fiz show na Bélgica.
E tudo bom?
Bélgica? Que delícia, hein?
Graças a Deus, já fiz show nos Estados Unidos lá em uma pá de país lá. De estado, quer dizer.
Pô, que legal.
Já fechou no...
E o teu público fora...
Na Bolívia, já fechou no Paraguai.
É mesmo?
Já fechou no Chile, não. Gravei um DVD no Chile.
E teu público fora é galera brasileira que mora lá ou tem muita gente também?
É, brasileiro trabalhador, mano. Brasileiro que tá lá trampando.
Demais.
A maioria das pessoas que nós vai pra lá, nós conhece uma história da hora também, sim, sim. De se ver assim. Que é sempre uma rapaziada que tá trampando, tá ripando. Tá lá se esforçando, tá ligado? Curte nós pra caralho.
Legal.
Quando você faz show aqui no Brasil, quais são os lugares? São Casa Noturna?
Casa Noturna. Agora, tipo... Não sei se você percebeu, mas tá difícil Casa Noturna, né, irmão? Em São Paulo, né? Tá diminuindo bastante o fluxo. Então agora tá parecendo mais festival. Essas caminhadas assim, uns eventos maiores. Tá rolando mais agora com mais frequência. Mas geralmente é Casa Noturna e agora festival.
Que legal, né, cara? É um universo diferente.
A coisa que mais me marcou aqui na entrevista, fora o lance do Raiz de América, não, é ele dizer que pegou uma grana e foi correndo pro lugar que tinha o telefone, né? É o telefone, é realmente um estúdio, né? Eu sei que é óbvio pra quem, né? Mas já, se fosse, né, no período que a gente cresceu, seria, ganha uma grana, vai alugar um estúdio,
deixar um cara, vai convencer um cara.
Isso é maravilhoso, então, né?
Mas aí, essa fita foi o primeiro vídeo que eu postei, aí depois eu também tive que fazer um pouco disso daí também, que aí, graças a Deus, conheci meu DJ, que já me fortaleceu sempre. Aí depois nós tínhamos que arrumar 4 MC pra alugar um estúdio, que não tinha dinheiro, não trabalhava na época, nós tínhamos que arrumar 4 MC pra alugar o estúdio, que o velho dava uma hora pra nós. Então tinha tipo, que conhecer você. Os três estavam com 40 reais, aí uma semana ia você, depois de 2 semanas nós conseguia você, depois da outra semana você.
Entendi.
Aí levava 4 lá, o velho falava, aí da hora, pode ir lá, dava uma hora pra nós.
Bonzinho,
de graça.
Cara, né?
Muito bom.
Aí nós ficava lá, uma hora, 3, 4 MC, podia errar. Uma base só, cantava direto, se errasse, volta rapidinho, já pum. Mas errasse 2 vezes, já pula pra próxima, que já tem outro parceiro pra gravar. Aí foi garimpando, isso daí que 2012, legal, 13. Quando chegou em 2014, que eu tava já trabalhando, já tava conciliando minha vida com o trampo, tá ligado? Tava de operador de telemarketing, fui demitido. Na mesma semana, conheci o doidão lá do Neco, lá da GR6, tá ligado? Me chamou pra cantar em uma festa, falei, mano, é 100 reais meu cachê, aí eu encosto pra cantar. Ele falou, não tem, mano. Falei, não, então dá aí os ingressos aí que eu vou cantar nessa porra. Aí subi lá, cantei, soltei a voz, o bichão gostou. Me conheceu ali naquele momento. Falou, mano, tem um som de carro, vou levar ali no DJ Pereira, ele vai fazer suas músicas e nós vai trampar junto. Falei, é isso, viado. Tô durengo, tô sem trampo, vamos pra cima. Chegou minha hora. Na minha mente, eu queria só ficar 6 meses trabalhando, cuzão, pra pegar o seguro-desemprego e depois focar o tempo do seguro-desemprego na música, genial, ficar os 6 meses focado na música, tá ligado? Que eu não tinha tempo pra parar e ter dinheiro pra... Se eu parasse, não tinha dinheiro.
Sim.
Então tava nesse plano, vou ficar 6 meses de seguro-desemprego focado. 5 meses e 20 dias o bagulho, os caras faliu a empresa, mandou todo mundo embora. Aí esse louco apareceu na minha vida... Já me levou no Pereira, gravei a música com o Pereira, o Rodrigo me ligou no outro dia, falou, encosta no futebol da GR6 aqui, pá, quero te conhecer. Aí já foi fluindo uma relação, a música andou.
Bom, né? Cara, você era operador de telemarketing, Ariel?
Entregador de pizza, lavador de carro, fiz várias fitas já na minha vida, mano. Porque isso, tudo ao mesmo tempo, cantando, né? Mandava pra cantar e ficar vivendo de vento. Então, fiquei cantando e trampando. Cantando,
que você falou, né? Vai na obra e... Lembra disso?
É, que eu vejo isso muito nos MC novos também, os caras, não, sou MC.
Não quer fazer
sofá,
nada.
E escreve música e fuma ice o dia inteiro, fuma drive. Sai daí, mano. Bagulho, você é MC, você vai trabalhar, então. Que nem funk ainda mais que o bagulho, tipo, é como, incerto, viado, né? Ninguém vai parar em você, vai olhar, caralho, você é um MC bom, eu vou investir em você, vamos lá.
Botar uma grana aí, você.
Nem jogo, às vezes um jogador, às vezes uma cantora de sertanejo, tá cantando, e os caras, nossa, achei minha fonte de renda. Eu era funk, o cara fala, o que eu quero fazer com o funk na minha vida? Dá licença. É. Entendeu, mano? Então, tipo, eu corri atrás pra caralho também. Tipo, não foi tanto que nem vocês, assim, de anos, assim, né, irmão? E não a fase mais árdua da caminhada. Mas também me esforcei bastante nesse quesito.
É, mas mudou.
Hoje em dia até o velho que fazia isso pra mim morreu. Senão eu fortalecia ele, viado. Ah, é. Só dele incentivar nós de girar tudo assim, ó. Querendo ou não, foi bom pra nós, mano.
Você tem internet, tá, tem lugar pra divulgar sua música, né?
É, nós já tá nada, com uma facilidade, nós tá com tudo. É. A internet pra mim, viado, é um mar, mano. Você joga uma garrafa ali e sabe lá onde que aquela porra daquela garrafa vai parar. Pode parar lá no Japão, pode parar lá na China.
Agora, uma coisa que mudou muito e tem um impacto econômico nisso, né? Quando você vai estudar, enfim, negócio de música, é que esse segmento, esse gênero atraiu definitivamente o público feminino, né? E é uma mudança radical, né? Isso não é uma questão, enfim, é uma questão matemática.
O público é maior feminino ou não?
Não, é equivalente.
É que antes não tinha. A gente lembra shows de rap? Não havia. Não havia mulheres.
Esses penteiros ficam mandando acabar. O Hariel pra você ir embora. O Hariel pra você ir embora. Tem que acabar mesmo. O
Hariel tem um. Suado, de tempo, eu tô suado.
Você tem um clipe pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Manda uma
turma mesmo. No mínimo 3 horas.
Entendeu? O bagulho é 7 horas que vai começar.
O gordinho tá fazendo o mínimo.
O cara tá 10 minutos olhando pra mim assim, ó.
O gordinho é foda, velho.
10 minutos que ele tá assim. Chupa. Ele vai ficar.
3 horas.
É?
É.
Caramba.
Não atrasa nada.
Pô, os caras estão com grana sobrando. Se eu atrasar 3 horas, não acontece mais nada na minha vida depois. Nem em casa eu entro, não acontece nada.
Deixa eu te falar, mas esse preconceito diminuiu muito. Hoje você vai em festa de gente rica, o cara, vocês estão lá cantando. Mudou pra caramba.
Não, mudou, mas mudou, não é o respeito,
usa...
né, irmão?
É, por exatamente.
Exemplo, eu até gosto de usar o rap pra isso, porque, tipo, o respeito que o rap conquistou foi um respeito... É que eles impuseram, eles conquistaram através de ideias concretas, coisas, coisas que foram certas, corretas, palavra do Racionais, palavra do MV Bill, palavra de outro, que foi fazendo uma geração de ídolos que falaram, tinham uma postura e uma fala conivente, entendeu, velho? Já no funk foi diferente, já no funk o respeito foi conquistado através do dinheiro que a gente ganhou. Eles não respeitam a gente porque a gente é pelo nosso intelecto ou pelo que a gente tem a falar, pelo que a gente tem a dizer. Eles, eu digo a muitas pessoas, eles respeitam a nós porque nós ganhamos muito dinheiro.
É, mas tem muito
tanto
mais.
Tanto que a primeira pergunta que a maioria das pessoas faz pra um funkeiro é: você ganha quanto, cuzão? Quanto você ganha? Eu fui me alistar no exército, o maluco falou pra mim: ô, oh, mano, quanto você ganha? Eu tenho o capitão lá. Falei: ganho bastante, senhor. Pá. Mas por mês, assim, é quanto? Falei, senhor, é bastante, senhor.
Mas, cara, já
não,
tem...
Não, mas quanto? Falei, é bastante, senhor. Pra mim é bastante, não entendeu? Não vou falar de dinheiro pra você, porque os caras só respeitam nós por causa de dinheiro, entendeu, viado? Não respeitam nós porque nós... Porque eles escutam nosso papo, porque eles respeitam nós de fato mesmo.
Mas, cara, você não acha que você tá tocando detalhe um negócio legal? Assim, sim, a gente tá legal pra caramba, etapas, porra, é legal. Tá um festival mainstream, porra.
Sim, sim. Sou eu, tá ligado, viado?
Não, sim, sim.
Daí sou eu.
É. Mas quando isso, eu falo é por mim, isso é uma construção
quando
também.
Por, quando eu falo assim, eu falo por nós, eu falo pela maioria dos funkeiros. É que normalmente... Quando eu tô falando essa fala, não é só...
Sim, sim. Eu digo, tem uma parte que... respeita, assim, entende a importância e tal. Vocês estão em lugares grandes, né? Rock in Rio.
Mas eu me referia ao seguinte, ao lance de tocar nas festas. Ele falou, toca na casa... Nas festas todas, né? Raríssimas vezes não toca o funk,
sim,
né?
Sim, lógico.
Só que o que ele tá dizendo tem razão, porque essa mesma pessoa que toca o funk lá e aproveita e adora, e é aquela hora da excitação total, da catarse coletiva, o dia seguinte, durante o dia, ele não expressa esse respeito, o que se chama tecnicamente de hipocrisia,
E você que tá assistindo e ouvindo a gente, e provavelmente teremos inúmeras mensagens preconceituosas, óbvio. Sim. Óbvio. Óbvio, né? Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma. Mas eu diria pra vocês um negócio. Se vocês quiserem conhecer a música do MC Hariel, ele tem várias que são legais pra caramba, várias.
Se quiser também nem precisa.
Mas ouça.
Né? Já fica aí com seus lados aí, com esses seus preconceitos.
Não, mas quem quiser conhecer, os que não são, sim, que não tem a mente blindada, ouça Ilusão.
Essa é da hora.
Essa música, ouçam, é inacreditável, é do cacete.
Ficou boa essa.
A melodia, a letra, que ele fala de uma parada que é real pra caramba, que fala da Cracolândia, É muito foda aquele som. Muito, não, muito.
Obrigado, obrigado,
irmão. Não é?
Obrigado.
Se eu for no show e não tocar, esquece, meu. O pau vai cantar.
Não tem como.
Mas hoje eu vejo em cima do que você estava falando, Ariel. É, o respeito vocês vêm construindo também, né, mano? Tem coisa que você já diminuiu o show, você já vem... A sua equipe, você já vem controlando, profissionalizando cada vez mais. Porque a gente passou pela fase que só trabalhava amigo na nossa equipe.
Sim. Depois profissionalizou.
É.
Só amigo é só ruim que, pra tudo, né?
Só que isso gera uma desordem muito grande.
A festa, né?
Vira. Porque quando o Ariel tá, quando o Blue tá, o Blau tá, é uma fita. E quando os caras se ausentam, vai dar uma atenção pro fã e pai, não sei o que que tem. Tem várias coisas acontecendo. O cara tá num bate-fundo com o cara ali, passando a mão, no, dando ideia na mina de outro mano. Quando você vem, você já tá num vulco. Você tem
não é
que,
seu.
Que não é seu, aí tá carregando o seu nome e você tá num vulco. Então... Isso que vai gerando também em cima desse esse preconceito é em cima dessas coisas que vem acontecendo.
Dessas picuinhas,
é, a porta do hotel, o cara não sabe. Paca, já, não, já chega a discriminar no hotel. Aí o cara que vai falar com a pessoa que tá atendendo já não aborda ela de direito. Já. E aí, o que você quer que tem? Já não tem essa conduta. Então, uma coisa vai gerando outra, sim. Que isso aí. Que a gente percebeu no rap também que tinha que falhas mudar. Da nossa parte.
Isso.
Chega no hotel, sim. Destrói o hotel, pá, guerra no corredor, amarra um e tal, põe no elevador pelado e pá. Então, é, tem as partes também que, mano.
Gostei do amarra um.
Pô, mano,
amarra um e bota mano, pelado no elevador. Mas
você tá maluco. Você
não dava pra recepção.
Puta, não dava 12, 15 caras, invadia o quarto de um, amarrava, botava pelado no cara no outro quarto negociando. Solta ele aí. solta, pô. Então a gente sabe como é que é, rapaz. Juventude é foda, mano.
Juventude.
Só que nós veio antes da internet, não tinha essa parada. Ainda qualquer bem, coisa, né? Pá, que olha o cara quebrou o hotel e não sei o que que tem. Então, tudo é um preconceito. Por isso eu sempre venho falando, mano, tem que botar profissional do lado. Quando o cara faz sucesso, ele fica, pá, põe profissional do lado. Os amigos que querem trabalhar juntos se profissionaliza.
É, tava falando, o lance de você realmente se dar o respeito, né?
Exatamente.
Não dá intimidade, né?
Não dá intimidade, porque você muda para um condomínio que já não te aceita.
Uhum.
Você já incomoda porque você
de nascença, só de estar chegando.
Aí você vai gerando coisas. Então...
Você chegou no condomínio e teve preconceito também?
No condomínio que eu cheguei agora? Mano, eu não dou muita trela. Eu só falo com a rapaziada mesmo que trabalha mesmo. Uma vez um maluquinho lá tentou levar uma comigo lá, falou: você tá entregando o quê? Que eu tava indo rápido, tá ligado? Indo no condomínio. Ele falou: ô, você tá indo fazer o quê? Pra onde você tá indo? E pá, falei: tô indo pra minha casa. Ele: você tá alugando na onde? Falou desse jeito. Falei: eu sou o proprietário aqui da casa aqui, amigão. Ele: é melhor que dá pra te achar mais fácil. Próxima vez vou reclamar lá na portaria. Eu falei: amigão.
Mas reclamar com o motivo?
A próxima vez você já vai direto na portaria. Que você parar pra falar comigo, eu vou logo te atropelar, mano. Sem
maldade. Mas reclamar,
mano.
Por quê? Ele queria.
Não sei, porque eu tava passando. Aí ele: tá muito rápido. Tava 30 por hora, tá ligado? Dentro do condomínio que é cheio de valeta. Não tem nem como acelerar. Os caras, tipo, gostam de querer ficar enchendo o saco, tá ligado? Falei: já vai reclamar lá, já nem vem reclamar pra mim na próxima, amigão. Senão vai ficar ruim pra você, vai voar 2 metros.
Já faz uma música.
Já não fico nem dando muita trela, entendeu? Que os caras já falam: mano, esse moleque aí não gosta de nós também. Nós não gosta dele, ele também não gosta de nós. E segue a vida, respeito os caras, não falo com eles, não trato eles. Mas também não tem com algumas pessoas ali que eu já sinto que me veja, não é aquele bagulho, tipo... Não dá nem um oi, tá ligado? Já é só... Só o rabo de olho e eu também já...
Tô lá com meu filho.
Tô lá com meu filho, tô com a minha mulher. Tô lá vivendo minha vida. Já a rapaziada que trabalha é mó respeito. Os funcionários ali do condomínio é mó respeito. Já trata nós da hora, tudo que nós precisamos.
O jardineiro,
ligar,
né? Piscineiro, é segurança. Só falava com esses caras, mano. Só falo com esses caras.
Já é mó respeito.
Não
passa
dá
lá,
pra falar
tem
com
um lá que
vizinho,
parece
mano.
Meu cunhado. Não, eu passei fala lá uma vez e falei: você é igual ao meu cunhado, hein, viado?
Nem bom dia, nem boa tarde, nem porra nenhuma.
Mas você não fala com o vizinho porque você não quer ou porque o cara te olha de lado?
Porque era um Zé Ruela.
É uma armadura, é,
mano. É, tem que falar com o piscineiro, com o jardineiro, com segurança. Esses caras são os caras legais de falar.
A mulher trabalha na sua casa, tem a tia que trabalha na minha casa lá, que ela é engraçada, essas viado. Pessoas... Tá louco, dou risada pra caralho com ela, com a Gima. A bicha é com o chucão. a bicha é brava, viado. É açúcar. Eu falo, a bicha é brava, viado. Ela é pica aquelas, tipo, chucreza de interior mesmo, tá ligado, viado? Ela é tipo do mato mesmo. Ah, lá em casa, quando acontece isso, nós pega ali um negócio ali e já resolve. Ah, fala, caralho, Jéssica.
Pô, que legal. Bom demais, bom demais. Alguém quer fazer mais uma pergunta pro MC Gariel?
Não,
o Cálice para sempre.
Não, cala pra sempre também pô, não.
Já
né?
fez uma descoberta com o pai dele. Pô,
não, essa foi foda. Pô,
essa
ele sacava. Você tem que ver a reação de cada um quando você falou isso.
Você botar 50 nomes que você jamais imaginaria.
O nome do pai do Rariel.
Não, a banda Raíces de América.
É, o Celcinho Ribeiro.
É. Isso, pô, certo, que era...
Dá uma pesquisada.
Bicho,
aí,
eu você... pegava uma brisa, ele só falava isso.
Que aí vou falar a frase do Val. Sei que não é água. É. Sangue não é água, mano.
Não, Mercedes Sousa. Mercedes Sousa. Não, gostava, né? Tava perto. Mercedes Sousa, cara, pelo amor de Deus.
A banda foi curiosidade, grande. Você falou, pô, todo dia fumava um e escrevia. Se não fumar, não escreve?
Escreve. Mas virou um hábito por causa bom. Do. Aquela desculpa, né, mãe? Deixa eu ficar ali que vai. Obrigado, realmente.
Pô, Ariel, legal pra caralho, irmão.
Que sucesso
pra você, né?
Satisfação,
mano. Pô, bom demais, cara. Bom demais, bom demais. É muito legal. É muito legal a gente trazer pro nosso público pra também diminuir um pouco a imagem que tem, né, do funk, né? Cara, os caras são músicos, os caras são artistas, os caras estão... histórias de vida muito legal, né? Histórias de vida muito legal.
Pessoas, você vê, tava pessoas aí... né, irmão? Tipo...
Ah, putz, nem sei o que dizer.
Não, acho legal pra caralho, Ariel. Acho legal pra caralho a tua história. Fudido, cheio de problema em casa, problema de grana. Teve que sair pra trabalhar cedo. Infelizmente, a gente mora no Brasil que 90% ou mais dos jovens não tem uma perspectiva de vida. Uhum. Infelizmente. Sim. E aí a gente vê você, cara.
Aí é que acho, tem, eles zoam, né?
Eu acho legal do caralho, velho. Foi lá mesmo, comprou Jaguar, tá morando e bem,
aí,
cara.
E aí,
você cara, ganha dinheiro trabalhando, tá roubando
não é
ninguém.
À toa quando você vê pesquisa de preferência musical de jovem, funk bombado.
Isso é um bombado. Choque de gerações. E, sim, mas e como é que absurdo. Você fala assim, eu não gosto de reggae? Você tem que ter ouvido todos, né? Não, eu não gosto de funk, é uma ignorância, porque assim, tem... Qual deles?
Não, eu não ouço. Eu não gosto. Não gosto.
Você pode não gostar, pode
não
mas
gostar,
assim...
Pode não gostar, mas o que eu falo
é mas coisa. É que tem um... É que assim, eu já ouvi tanto. Qual funk? Você quer que você tá falando do funk Kraftwerk, né? Com a batida Kraftwerk, né? Ou você tá falando do Miami, você tá falando do Congo de Ouro. Você tá falando do quê? É. Você entende? Qual é o seu problema? Sim. Você não gosta de ver gente...
Não gosto. É que nem o Bruno falou, não gosto.
Não, tudo bem, então...
As pessoas é assim.
Sim.
Não gosto.
É que não faz sentido do ponto de vista tudo científico. Bem.
Não goste, mas respeite.
Quer dizer, eu não gosto de rock. Qual rock? O rock do Chuck Berry?
Sim,
o rock do Metallica? O rock do Prince?
Eu gosto, eu só não gosto do Chihuahua.
Dos caras do Chihuahua. Só porque ele é faixa preta.
Isso eu não gosto. Quando tem a guitarra.
Chihuahua é o rabo dele. Em setembro eu vou levar o João e o Blue.
Ah,
o Blue do Manowar. Você vai no show do Manowar?
Nossa, esse é o Chihuahua original.
É o show que todo mundo rema junto.
Não fala isso. Porque os fãs do Manowar são os piores. Falei, o Registadão que eu diga.
Esse é original.
Manowar.
Puta, eu vi um vídeo do maluco querendo bater no cara lá por causa dessa banda.
É, então, esse aí, do resto tá deu.
Você não sabe quem é o Menor, pá.
Ele colou na cara do resto tá deu, velho. Você não sabe o que é o Menowar. Mas você vai comigo os dois.
Eu vou, pô.
Até já tô levando o amor.
Mandei fazer.
Aquele dos Vikings.
Mandei
você vai
fazer
o
mano do Eminem.
O pira, né?
Já viralizou nesse bagulho aí.
Esse não dá, velho. Esse não consigo. Esse eu não consigo.
Mas é porque ele é branco ou porque você não admite o rap do branco? É, não, falando sério. Ou porque você acha ele muito ruim?
Irmão, já ó, o papo reto já pegou axé, fazer rap e ele é branco, alemão. Sim. Né? Já veio lá no axé batizado pelo Dr. Dre, já te falei isso.
Já pegou axé do Titio, né?
Já veio o axé. Aí nós ficamos caladinhos. Opa, que é o Dre.
Desculpa. Deixa o cara.
Aí daqui a pouco ele vem zoar, ô, mano. Peraí.
O problema dele é zoar o Michael Jackson, acabou.
O Michael, mano, inventou a música pop aí, mano. O Michael inventou, mano.
Tudo,
né?
Mas sabe o que é engraçado? O mais engraçado é que o Michael ouviu aquilo, ficou super, né? E aí foi lá e comprou a editora do Eminem.
Ah, é?
Você não sabia?
Não sabia.
Ele comprou a editora do Eminem. E aí, cada vez que o Eminem tocava uma música, o Michael tava ganhando dinheiro. Lógico, só que ele não falou nada publicamente, né? Porque é um cara que tem educação, né? Sim. Sabe que não tem que dar confiança pra esse tipo de gente. Sim. Não o Eminem, esse tipo de gente que a gente tava falando. E comprou o negócio. Então, melhor do que matar alguém é arruinar alguém, claro, né, cara?
Aí o que aconteceu depois disso?
Agora pode
aí
tocar.
Que inventaram vezes dois do lado.
Mas
querendo um layback, né?
Não consigo, mano.
Como é que é o Eminem? Faz o Eminem, Blue.
Minha mãe,
o Eminem e o Manowar. Quem você salva? Tem que salvar um.
O Eminem, eu vou chutar ele. Vai cair mais rápido. Vai.
Palmas pro MC Gabriel! Gabriel, obrigado, irmão. Foi legal pra cacete, velho.
Obrigado pelo convite. Precisar de nós, tamo junto.
É estranho fazer um programa onde você fala de música? Não, né?
Melhor ainda.
Se você quiser mandar um chupa pros caras que não são corintianos, também você pode ficar à vontade. Pro Barcinski e pro João. Não, agora não. Você ficou falando antes. Ele é corintiano.
Ele não conhece o time que eu torço. Ele não conhece.
O Cosmos? Ele torce pro Cosmos.
Claro,
o time que o Pelé quando foi.
Tá boy, mano. Tá tirando nós.
Não tô, eu tava lá, eu era criança, eu não sabia o cara tava no colo de um tio.
Vambora, obrigado, MC Rariel. Valeu, Barça, valeu, Blue, valeu, João, obrigado a todo mundo. Semana que vem tem mais B3 mais um. Segue nós aí, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, nós também tudo. Valeu!